Câmara de Vereadores de Guaporé analisa veto ao projeto de lei legislativa 02 na 22ª sessão ordinária. A atividade acontece nesta segunda-feira.
No giro da informação regional, você acompanha as atualizações dos municípios de Serafina Corrêa e também aqui da nossa região como Dois Lajados.
Deputado federal Giovanni Cherini confirma verba para Guaporé. R$ 250 mil devem ser destinados para a pavimentação de via urbana no bairro São José.
Vereador Jader Dalla Costa, do PP, fala sobre as ações que estão sendo realizadas no município.
Trânsito, o veículo de Guaporé se envolve em acidente na RSC 287 em Venâncio Aires.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nessa segunda-feira.
Boa tarde. Hoje, 14 de junho.
Tempo ensolarado em Guaporé região. Temperatura 19 graus e 8 décimos.
22ª semana. Passaram-se 165 dias, faltam 200 para 2022.
Estação outono, lua nova.
Santo do dia, Santo Rufino e Santa Digna.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,07. Poupança 0,15%. TJLP 4,61%. Taxa Selic 3,50%. Grama do ouro R$ 304,70.
Cotações agropecuárias: saca do milho R$ 85,70, saca da soja R$ 160,60, suíno tipo carne R$ 5,95 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa sob a influência da massa de ar seco de origem polar, por isso temos um dia com a presença do sol e ainda com frio predominando principalmente pela manhã. Ao longo do dia, com a presença do sol, as temperaturas vão ficando mais amenas e as máximas vão variar entre 18 e 20 graus nesta tarde. E os ventos também já devem voltar a soprar do quadrante norte. Mas o tempo vai mudando ao longo da noite desta segunda e na terça-feira vamos ter a passagem de uma frente fria pelo litoral. Então, entre a terça e a quarta-feira pode ter um pouquinho de mais de nebulosidade e até alguma chuva isolada. Esta frente fria ela passa mais oceânica, por isso influencia o tempo apenas aqui na parte mais leste e nordeste do estado, justamente aqui na região da serra. Então, voltamos a ter muita nebulosidade e chance de alguma chuva isolada, principalmente entre a quarta, na quinta-feira o tempo fica mais nublado, na sexta também ainda pode ter algum chuvisco por aqui. E esta frente fria, ela vem acompanhada de uma forte massa de ar polar, então as temperaturas vão voltar a diminuir, o frio vai voltar a ganhar intensidade ao longo da semana, mas é no próximo final de semana que o frio fica mais intenso por aqui. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Agora, 12 horas, 10 minutos.
Nós estamos recebendo o vereador do PP do município de Guaporé, Jader Dalla Costa, que falará sobre o seu trabalho na Câmara de Vereadores, muitas demandas e o trabalho, então, a prestação de serviço que o vereador faz diante da sua comunidade. Jader, entrando aí no sexto mês do mandato, como é que está a perspectiva aí dentro do teu trabalho de vereador? Está de acordo com a tua... com o teu andamento aí do teu trabalho? Nosso bom dia.
Bom dia, Wilson. Bom dia, comunidade guaporense, os que nos escutam através da Rádio Aurora. Sim, Wilson, e comunidade, está bem gratificante e a demanda, além de estar bem no esperado, acredito que sim, estamos conseguindo desenvolver um bom trabalho para a comunidade.
Esteve também com agenda em Porto Alegre em busca de recursos também. Esse trabalho que o vereador faz aí, o trabalho que a gente sempre fala, né? Formiga para trazer recursos para o município.
Sim, Wilson, na quarta e na quinta-feira, então, estivemos eu, a vereadora Itamara, juntamente com o vereador Alessandro, estivemos numa comitiva indo a Porto Alegre, tivemos várias audiências e eu e a vereadora Itamara, que apoiamos então o deputado federal Covatti Filho, estivemos juntamente no escritório dele em Porto Alegre, onde ele nos repassou então a emenda de R$200 mil, que já foi cadastrado pelo nosso município, no Ministério da Saúde, uma emenda para custeio da saúde. O que, que é esse custeio? A Secretaria da Saúde, Municipal da Saúde, ela vai poder utilizar esses recursos para a manutenção de suas atividades, como, por exemplo, a compra de medicamentos, o pagamento de exames, o pagamento de funcionários, enfim, o que ela necessitar, ela vai ter esse dinheiro disponível justamente agora, nesse momento de pandemia. Além de outras demandas, Wilson, que pedimos, então, para o deputado, outras emendas, no caso, solicitamos, eu particularmente solicitei uma emenda para a construção de uma praça no bairro Conceição, divisa com o bairro Aparecida, o Planalto, ali ao lado da Horta Comunitária, aquela esquina. Então, esses dois bairros, além de serem grandes, eles estão necessitando, sim, de uma área de lazer para a comunidade, para os moradores desses bairros. Então, eu solicitei para o deputado, ele me disse para apresentar o projeto, até eu, inclusive, já fui ver com o secretário do Planejamento. É um projeto fácil, não é difícil de desenvolver, e logo mais estarei encaminhando para ele para a conquista desta emenda.
Essa área já é da prefeitura? Já é desse...
Sim, já é da prefeitura, e ele fica na esquina, então fica perto dos serviços, já tem ali o centro do idoso também, né, de convivência do idoso, tem a UBS Aparecida, tem a Horta Comunitária, tem o Centro Social, então vai englobar ali, vai juntar com esta área aí de lazer.
Demais andamentos aí, Jader, dos que foi feito em Porto Alegre, os pedidos?
Sim, além então desta nova solicitação de emenda, os 200 mil que já conseguimos, os 250, temos então a grata satisfação de conseguirmos 1,5 milhão para pavimentação no interior. Então o deputado nos garantiu este valor, ele vai cadastrar junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e até esse 1,5 milhão será para pavimentação no interior, na linha quinta, até a capela. Então é a linha quinta ali onde tem o gabiate dos móveis, tem os ilioli das verduras, iria até a capela dessa comunidade. Este valor, então, ele vem através do Ministério, mas por solicitação, então, do deputado Covatti, por intermédio de mim e da vereadora Itamara, que apoiamos ele. Além disto, Wilson, tivemos outras reuniões. Teve uma reunião, então, na diretoria-geral da Corsan. Nós ainda continuamos fiscalizando a questão da instalação da nova adutora, o andamento dessas obras. Conversamos com a diretora, uma das diretoras da empresa, e ela me falou então que teve a licitação, venceu uma empresa, e agora então a empresa está adquirindo no mercado os materiais, que são os tubos para iniciar em breve as obras, mas que já receberam autorização para iniciar as obras no dia 1º de junho. Tivemos uma reunião no DAER para verificar a possibilidade da implementação de um trevo na rua Irmão Eduardo, aquela rua que foi pavimentada pelo município, e ela dá acesso à RS-129. Justamente esse intuito de implementação desse trevo é para desafogar o acesso norte, a carga pesada de ônibus, caminhões, maquinários. Um dos diretores técnicos encaminhará o assunto para a diretoria do DAER. em Lajeado. Então, a diretoria do DAIR em Lajeado, os técnicos virão para Guaporé para, junto com o município, verificar a possibilidade, fazer a vistoria no local e verificar a possibilidade de instalação desse novo trevo, que também vai ajudar o centro de compras, o hotel que está sendo construído, né? Além disso, estivemos também na EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias, que cuida da RS-129, e também virá agora na terça-feira o engenheiro que nos atendeu. Ele é, além de engenheiro, ele é fiscal da rodovia. Então, ele virá na próxima semana e já marcamos, junto com a Secretaria de Coordenação e Planejamento, com o secretário Gerson Bedin e os engenheiros da prefeitura, para estruturar a possibilidade de pavimentação e a construção de um trevo também no acesso ao distrito industrial do nosso município, que é uma reivindicação antiga da comunidade, dos empresários, onde eles necessitam desse trevo e dessa pavimentação para escoar a produção.
Projeto de lei, Jader, sobre o aplicativo de transporte de passageiros, de sua autoria, como é que está o andamento desse projeto?
Esse projeto, ele foi sancionado, então, pelo prefeito municipal. Até teve uma polêmica na Câmara de Vereadores, teve alguns vereadores da situação que não concordaram com o projeto, acharam que foi muito em cima da hora que foi apresentado. Na verdade, ele já tinha sido apresentado por mim em fevereiro, tá? E depois foi retirado só para fazer mais alguns ajustes em virtude de uma solicitação dos próprios motoristas de aplicativo e também da fiscalização do município, que ajudou nessa construção. O projeto, ele foi aprovado, então, por maioria, é um projeto de lei legislativa, e o prefeito, ele tinha o tempo para sancionar ou vetar. E pela minha grata satisfação e também de toda a comunidade, foi sim sancionado pelo prefeito e se tornou a Lei Municipal 4.186 de 2021, que já está em vigor. E estive conversando semana passada também com alguns motoristas de aplicativo. Essa lei, ela veio ao encontro da demanda que eles necessitavam, né, do serviço, aumentou o serviço deles próprio e também, consequentemente, a segurança dos passageiros, né, que utilizam desse aplicativo.
Também, Jader, esse projeto, o pessoal já está utilizando, então, esse trabalho de aplicativo no município? Já está funcionando?
Sim, já está funcionando há algum tempo. Agora foi implementada uma nova plataforma. Eles são em cerca de 8 e eles têm a intenção de colocar mais 2. 10, até por causa que a demanda está muito alta do serviço. É um sistema que em toda a cidade praticamente tem. E Guaporé também tinha a lei, só que ela não vinha ao encontro dos anseios, o que necessitava. Então, eles tinham que trabalhar meio que na clandestinidade. Essa lei, ela veio para beneficiar não somente os motoristas, mas também como a parte da fiscalização e também dos passageiros que utilizam esse aplicativo.
CPI do lixo, como é que está o andamento dentro da Câmara de Vereadores, o trabalho de fiscalização também dos vereadores?
A CPI do lixo, ela foi nomeada e ela já está em trabalho, em pleno trabalho. Essa semana que passou, tivemos 3 reuniões, até uma na quinta-feira, ela durou até a meia-noite, estivemos na Câmara e estamos analisando, já fizemos toda a parte da linha de investigação, está concluída, também fizemos um cronograma para ouvir as testemunhas, que será então no mês de julho, praticamente todo mês de julho será utilizado para isto, e também agora estamos escutando os depoimentos e formulando as perguntas que serão feitas para as testemunhas, os indiciados, né, os denunciantes.
Muito trabalho, né, Jader? Bastante trabalho aí dentro da Câmara de Vereadores e também a comunidade, né, com uma demanda muito grande também, pedindo aí os serviços aí do vereador. E os trabalhos políticos, como é que estão? O grupo de trabalho, a bancada do PP, Jader?
O grupo, ele continua firme, com bem posicionado, são um grupo assim, como eu posso lhe falar, o nosso partido lhe dá bastante liberdade de atuação. Então, nós, enquanto integrantes do partido, né, temos sim a liberdade de apresentar os projetos, de defender as nossas bandeiras enquanto representantes do povo. Temos sim uma parceria, eu, os vereadores, agora então temos o suplente de vereador, o João Henrique, que entrou no lugar do vereador Pato. Ele também está junto com nós, ajudando bastante na formulação de projetos. Até tivemos algumas visitas em escola, que eu e ele, juntamente com o vereador do PTB, o Alessandro, estivemos semana retrasada em algumas escolas, até para ver dessa questão do Covid-19, como está sendo feita a manutenção das escolas e a parte pedagógica também. Então está bem boa a atuação nossa, acredito que, além disso, a divulgação também que fizemos através das redes sociais, da imprensa, a comunidade, ela está olhando a Câmara de Vereadores com outros olhos, Wilson.
Jader, obrigado mais uma vez pela tua participação e o nosso microfone à sua disposição para suas colocações finais.
Agradeço, Wilson, a oportunidade, a Rádio Aurora, agradecer também aos ouvintes que nos escutam e dizer que sim, que continuaremos trabalhando muito pela nossa cidade durante todo o mandato, durante os 4 anos, queremos sim fazer uma política diferente, uma política nova, transparente, informando a população, indo atrás, buscando recursos, enfim, trabalhando sempre em prol do que é necessário e o que é melhor para a nossa comunidade. Obrigado, guaporenses, obrigado, Wilson.
Obrigado ao vereador Jader Dalla Costa, participando aqui da programação do Jornal da Aurora. Ainda sobre a Câmara, hoje tem sessão e análise ao veto ao projeto de lei legislativa 002 de 2021. Nós vamos também destacar informações sobre o deputado federal Giovanni Cherini, que confirma a verba de 250 mil para Guaporé.
Jornal da Aurora, volta já.
Agora 12 horas 26 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora. Vamos com informações da Câmara Municipal de Vereadores, presidida pelo progressista Valcir Antônio Fanton Upeta. A Câmara Municipal de Vereadores volta a realizar na noite desta segunda-feira, 14 de junho, mais uma sessão ordinária, a 22ª do ano. Gestão 2021-2024. As atividades, elas acontecem no plenário Roberto Baldasso, com a obrigatoriedade dos munícipes que se fizerem presentes da utilização de máscara e a manutenção do distanciamento social. Na tribuna do povo não há ninguém inscrito para ocupá-la. Teremos um projeto elencado na ordem do dia. Veto ao projeto de lei legislativa 002 de 2021, que torna alguns segmentos de serviços essenciais. Outros projetos que tramitam na Casa do Povo podem ser inclusos por acordo de lideranças. Nas explicações pessoais, a possibilidade dos vereadores se manifestarem, assim como na palavra dos líderes e também líder do governo, que é o vereador Jonas Agosti, do MDB. Sessão com início às 19 horas no plenário Roberto Baldasso.
Meio-dia, 28 minutos, vamos falar do vestibular da UCS, que aconteceu ontem. A divulgação dos classificados do vestibular de inverno da Universidade de Caxias do Sul, que foi realizado neste domingo, vai acontecer até o dia 16, quarta-feira, através do site ux.br. A prova foi aplicada para os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologias, exceto medicina. Já a prova do curso de medicina foi realizada lá no campus sede, em Caxias do Sul. O concurso presencial atendeu os protocolos e critérios determinados pelas normas de distanciamento controlado devido à Covid. Quanto à redação, os temas para a redação são sempre escolhidos a fim de proporcionar a elaboração de bons textos, a partir da aceitação de uma proposta. A prova dos bacharelados, licenciaturas e tecnologias consistiu na elaboração de uma redação de duração máxima de 2 horas e a possibilidade de escolher entre os seguintes temas. Em sua opinião, a suspeita de espionagem é suficiente para um país solicitar a extradição de uma pessoa? Por quê? Em sua opinião, por que o brasileiro é tão consumista? Os que optaram pelo aproveitamento da nota de redação dos vestibulares da UCS de 2016 a 2021 ou pelo aproveitamento da nota de redação do Enem ficaram dispensados de fazer a prova presencial. O resultado será divulgado até o dia 16 e em Guaporé aos cursos presenciais de Administração, Direito, Ciências Contábeis e UCSTEC em Gestão Comercial.
Agora 12 horas 29 minutos e meio.
Na programação da Aurora 107.1, eu recebo o João Resmini, futuro presidente do Léo Clube aqui de Guaporé, ano leuístico 2021-2022, e também o Thiago Falabretti, que faz parte do clube aqui do nosso município e também fará parte, né, da diretoria da pasta de expansão do distrito, que envolve vários e vários clubes de serviço aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas vamos começar com o João Resmini. Que desafio, João. Nosso bom dia, prazer em recebê-lo aqui na programação da Aurora.
Bom dia, Eduardo. O maior desafio está sendo a dificuldade por causa da pandemia, que não dá para se encontrar, não dá para fazer reuniões, organizar tantas campanhas e nenhuma campanha tão grande que envolva tantos membros do clube.
Por que aceitou o desafio de ser presidente do Léo Clube aqui de Guaporé, um dos clubes de maior atividade dentro do distrito?
Bom, eu tenho algumas ideias que eu acho que seriam válidas para implementar dentro do clube, que acarretariam uma boa visibilidade e um bom apoio à comunidade guaporense.
Quem fará parte da gestão 2021-2022?
Bom, eu sou presidente, vice-presidente é a Roberta Paula. Na secretaria teria a Grazi Girardi, a Emília Gomes. Na tesouraria, o Leonardo Claus e o Gabriel Bueno. Nas mídias, o Arthur Tony Mainardi. E na arte e cultura, o Thiago Falabretti.
Quantos são hoje os jovens do Léo Clube aqui de Guaporé que estão envolvidos com a causa?
Estamos em aproximadamente 20 jovens.
Qual a idade para participar, quem se interessar?
A idade seria a partir dos 12 anos até os 30 anos. E a média do clube seria entre os 20 e 20
e poucos. Vamos também conversar com o Thiago Falabretti, depois a gente volta a falar com o João. Thiago, clube de serviço aqui bastante atuante. Mesmo com a pandemia, nós tivemos várias ações, campanhas. E esse é o propósito, né? Sempre ajudar o próximo.
Bom dia. Bom dia, Duda. Isso mesmo. É o clube que já tem quase 29 anos de história. Dia de Santo Antônio é aniversário do nosso clube, então vamos estar completando 29 anos de serviço pela comunidade. E também é um clube onde forma muitas pessoas. Então hoje nós vemos muitos jovens que saíram do Léo Clube e que também apoiam a comunidade de outras formas, também nas suas empresas, em outros grupos também de trabalho. Então, o Léo Clube, além de ajudar a comunidade em si, através das nossas campanhas, também ajuda muitos jovens a se formar, né, para a vida adulta.
O que, que significa Léo?
Léo Clube são três letras que significam liderança, experiência e oportunidade. A gente interpreta essa sigla de uma forma ao contrário, porque primeiro a gente tem a oportunidade de entrar no movimento para adquirir experiência e para se tornar um líder.
São vários líderes criados aqui em nossa comunidade, né?
Com certeza.
Que se formaram dentro do Léo.
Com certeza. Dentro da história, são mais de 200 pessoas que passaram pelo clube e com certeza a gente ajudou muitas pessoas, sim.
E muitos criaram asas pela liderança, pela forma de atuar e ganharam o estado, o país, né?
Exatamente. Temos vários exemplos dentro do nosso clube, principalmente, que sim, saíram da cidade, fizeram outras coisas também e puderam expandir esse conhecimento.
Por que a vontade de ajudar o próximo, João e Thiago?
Bom, eu particularmente, eu entrei no Léo Clube para ajudar o próximo, é uma coisa que sempre gostei de fazer, né, desde de pequeno, também a família incentivou muito isso. Quando a gente faz uma campanha, independente se é o tipo dela, se é mais voltada para a comunidade, às vezes a gente faz campanhas internas também, voltado para os nossos companheiros. É muito gratificante, porque a gente consegue ajudar alguém, que é uma coisa muito positiva, mas também a gente ajuda a si mesmo. Muitas vezes, às vezes a gente fala que é mais gratificante para nós estar ajudando as pessoas do que para elas, porque ver o sorriso na pessoa de uma pessoa que a gente está ajudando é uma coisa extremamente gratificante e nos deixa muito felizes de poder ajudar.
João.
Sempre foi algo que eu gostei, na verdade, e depois que eu acabei entrando pro Léo Clube, eu acabei vendo que, por mais simples que seja a tua ação, tu poderá ver um sorriso no rosto de alguém, poderá ajudar mais pessoas e acaba, às vezes, nem sabendo até onde tu conseguiu chegar.
Eu acho que é esse o combustível, né, Thiago e João, é o sorriso, é aquele abraço, é aquelas palavras de muito obrigado por tudo, o agradecimento que é o que faz com que as pessoas consigam dar sequência a um trabalho.
Exatamente. Até porque quando a gente faz uma campanha, a gente não espera nada em troca. Então, um simples abraço, um simples obrigado, já é tudo que a gente precisa para que a gente tenha cada vez mais força para continuar ajudando.
E a comunidade aqui de Guaporé, João, pela sua caminhada no Léo Clube, não está há muito tempo, né, mas também, Thiago, a comunidade é parceira, né, nas ações que vocês realizam, seja ela, vou citar duas, né, que é a campanha do Quilo e o Natalé, mas são várias que são realizadas, visto a nossa divulgação aqui também na Aurora. A comunidade é parceira ou não?
Pode dizer que Guaporé é uma cidade muito solidária, não só por parte das entidades, que hoje na cidade existem muitas entidades que fazem esse trabalho de ajudar a comunidade, mas também as pessoas, elas têm uma participação muito grande no nosso trabalho. Então, não é uma coisa só do Léo Clube Guaporé. Muitas vezes a gente faz parceria com as outras entidades e também com o público. O público apoia muito o nosso trabalho e, com certeza, sem eles a gente não conseguiria fazer um trabalho tão grandioso.
João, já sabe o tamanho, né, que é essa responsabilidade do Léo Clube. Com certeza conta com a comunidade e com essa turma de jovens, né?
Com certeza. As campanhas irão continuar, sempre dependendo do apoio da comunidade. A gente toma as rédeas, na verdade, e acabamos dependendo bastante da comunidade para ajudar mais pessoas, para conseguir abranger um público maior de apoio.
E a gente torce para que a pandemia também colabore, né? Que a gente tenha uma redução no número de casos, para que as atividades possam voltar a ser como eram antes, né? Com aquele sorriso, com aquele abraço, bem próximo, aquele aperto de mão. Então, deixe o microfone à disposição. Antes de nós encerrarmos, Thiago, vai assumir a diretoria do distrito. O que, que fará, né, e qual a sua responsabilidade dentro desse cargo?
Então, Duda, eu vou assumir a pasta de expansão do Distrito Léo LD7. Hoje o Distrito Léo LD7 ele compreende norte e nordeste do estado. Então são cerca de 36 municípios onde possuem Léo Clube. E o meu trabalho com o pasta de expansão é expandir o movimento. Expandir em relação a clubes, em relação a número de associados. Então é um trabalho bem focado, principalmente junto com o Lions, porque a partir do Lions que a gente consegue fundar um Léo Clube. Então é um trabalho bem criterioso, bem grande nesse sentido, de conversas com o Lions para poder fundar novos clubes, para poder expandir ainda mais o movimento e também auxiliar os clubes com dicas e atividades para pensar em aumento de associados também. Tudo pensando na expansão do movimento e com certeza nesse sentido, expansão de atividades, expansão de todas as coisas que a gente faz dentro desse movimento.
Falando na questão expansão, a pandemia, ela nos ensina a ter mais empatia com o próximo. Você acredita que com a diminuição de casos, com esse momento difícil passando, com a imunização, vacinação, as pessoas, elas serão mais empáticas e entrarão para os movimentos, seja ele qual for, para se doar ao próximo?
Olha, eu acredito que sim. Acho que a pandemia sim foi muito um divisor de águas, porque muita gente que não ajudava começou a ajudar, independente de estar em grupos ou não. Eu vi muitas pessoas se reunindo, não em organizações como o Léo Clube, como outras entidades, mas em grupos de amigos mesmo, né, grupos de WhatsApp, que se formaram em prol de um bem maior, de ajudar uma pessoa específica ou ajudar uma causa. Então a pandemia nos mostrou isso e com certeza com a diminuição de casos, com a vacinação, acredito que sim, o pessoal vai continuar fazendo esse trabalho que é muito importante e claro, tem todo o suporte das entidades como o Léo Clube e é muito bom que a gente possa fazer cada vez mais parcerias, né, entre entidades e pessoas que às vezes não faz sentido elas estarem dentro de uma entidade por com responsabilidade, por compromissos, mas que elas possam de alguma forma sempre estar ajudando também.
Thiago Falabretti, muito obrigado pela sua participação, parabéns por mais um desafio e que desenvolva ele com extremo sucesso.
Muito obrigado, Duda, eu espero que possamos continuar divulgando nosso trabalho aqui na Rádio Aurora e que nosso trabalho cresça cada vez mais. Um abraço.
Um abraço ao Thiago Falabretti. João, também parabéns por assumir esse desafio a partir aí do próximo dia 26, não vai ser fácil, mas com certeza com competência, com muito trabalho e ajuda dessa turma maravilhosa do Léo Clube, dará conta do recado. Muito obrigado pela participação.
Muito obrigado, Eduardo. E eu quero deixar também meu convite para os jovens aqui de Guaporé, que talvez mandem uma mensagem no Instagram do clube, ou para pedir pelo menos sobre campanhas, entrar no movimento de alguma forma. Muito obrigado.
Muito obrigado ao João e ao Thiago participando aqui da programação da Aurora. Na sequência, a gente retorna com mais informações e o giro da informação regional.
Meio-dia, 45 minutos, e o deputado federal Giovanni Cherini confirma a verba para Guaporé. Coordenador da bancada gaúcha e vice-líder do governo em Brasília, o deputado federal Giovanni Cherini, do PL, confirmou para apoiadores e lideranças do partido em Guaporé o envio de recursos através de uma emenda individual impositiva para a área da infraestrutura. Serão R$ 250 mil reais para a pavimentação da rua Campos Salles, que fica no São José. A emenda parlamentar foi comemorada pelos moradores. Conforme Jonathan dos Santos Lopes de Oliveira, presidente da Comissão Provisória do PL no município, o calçamento da via urbana, trecho entre as ruas João Manuel Pereira e Nascente, era uma das reivindicações mais solicitadas pela comunidade para as autoridades municipais e do Poder Legislativo. Os 100 metros em chão batido são utilizados pelas famílias, em especial que possuem as crianças, para o deslocamento à Escola Municipal de Educação Infantil Gasparzinho. É com alegria que confirmamos para as famílias do bairro São José essa conquista. A pavimentação da rua Campos Salles é uma reivindicação antiga, praticamente de toda a comunidade. Facilita o deslocamento e encurta caminhos. Não temos palavras para agradecer o empenho do deputado Cherini, sempre atento às causas e necessidades da cidade de Guaporé. Em nome da população, não só do bairro, o nosso muito obrigado, disse o presidente Jonathan. Dalva Alves de Lima, que é moradora da localidade, uma das parceiras de caminhada do deputado Cherini, comemorou e parabenizou o parlamentar pela preocupação com os munícipes. É uma alegria, com muita alegria, que compartilho com vocês o resultado de quando um cidadão destina seu trabalho e sua luta sem olhar partido, mas sim olhando para o lugar onde mora, sem interesse próprio, tudo pelo bem comum. Juntamente com o presidente do PL, Jonathan Oliveira, e apoio da sociedade, fizemos um trabalho com o deputado Giovanni Cherini, e o resultado foi grandioso. A emenda está à disposição e a via urbana deve ser calçada nos próximos meses, até vencer todas as etapas do processo burocrático. Fizemos a nossa parte. Quem ganhou foram os moradores de Cidalva. O valor que deve ser liberado após todos os trâmites faz parte do programa Apoio à Política Nacional do Desenvolvimento Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os R$ 250 mil reais estão incluídos no Orçamento Geral da União deste ano.
Agora 12 horas 47 minutos e meio, vamos ao Giro da Informação Regional da Central de Jornalismo, Letícia Brinhol.
O Parque Industrial de Dois Lajados recebeu, na última semana, a primeira etapa de serviços para a instalação de rede elétrica. A fase inicial está sendo executada pela concessionária de energia, a RGE, para que, posteriormente, seja instalada a rede interna. A previsão é de que até amanhã, terça-feira, essa etapa seja finalizada. Prossegue a vacinação contra a Covid-19 no município de Serafina Correia. No sábado, dia 12, os munícipes com 51 anos ou mais começaram a receber a dose do imunizante. Entretanto, em Serafina Correia, a Secretaria Municipal de Saúde tem enfrentado bastante resistência da comunidade em receber a vacina. A Semana do Meio Ambiente em União da Serra realizou mais uma ação, a campanha de recolhimento de lixo eletrônico. Na sexta-feira, dia 11 de junho, aconteceu, através de empresa responsável, a coleta do lixo eletrônico descartado pela população. Uma quantidade significativa e diversificada foi depositada. O poder público reforça a importância de encaminhar esse tipo de material aos postos de recolhimento específicos, para que possam ter a destinação mais correta. Da Central de Jornalismo da Rádio Aurora, Letícia Brinhol.
Obrigado, Letícia. 12 horas 49 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Um destaque para dois acidentes que aconteceram. O primeiro foi atendido pelo Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé e ocorreu na ERS 441, caminhonete Volkswagen Saveiro, placas de Vila Flores, capotou entre os municípios de Vista Alegre do Prata e Nova Prata, cerca de 3 quilômetros da zona urbana de Vista Alegre do Prata. Foi na madrugada da sexta para o sábado, às 2h35. O Corpo de Bombeiros se deslocou, chegou até o ponto e não encontrou a condutora do veículo. Ao retornar, os bombeiros foram parados por um condutor de um automóvel. E dentro do veículo estava a mulher vítima do acidente. Os bombeiros, após a constatação da veracidade, realizaram os primeiros atendimentos e a conduziram para o Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Ela foi liberado, recebeu alta médica na manhã do sábado. Também um acidente que envolveu um veículo aqui de Guaporé foi ontem à tarde na RSC 287 em Venâncio Aires. 10 pessoas que tripulavam um Renault Kwid de Venâncio, uma Nissan Frontier de Santa Maria e uma Fiat Strada aqui de Guaporé foram socorridas, né? 4 delas tiveram que ser encaminhadas para o Hospital São Sebastião de Marte. O condutor da Strada também foi atendido. Os passageiros não ficaram presos nas ferragens e não há informações do estado de saúde das vítimas. O acidente aconteceu no quilômetro 81 da RSC 287 em Venâncio Aires.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir novamente através do podcast no nosso site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.